nossas coisas, nossa gente. Com o objetivo de proceder um levantamento de todos os setores do município e da região. Foi, portanto, através desse trabalho de motivação, pesquisa e coleta desenvolvido por esses professores, bem como pela receptividade da população juiense, que foi possível reunir um invejável acervo. Contudo, o acervo inicial constituiu-se com base na doação da coleção particular de peças indígenas do professor Donato Fischer, um dos fundadores e diretor do museu por 9 anos. Bem, inicialmente o museu instalou-se em prédio provisório, situado à rua Visconde do Rio Branco, onde hoje funciona o CEPAS, transferindo-se posteriormente para o quarto andar da sede acadêmica da Faculdade de Filosofia, depois para o segundo andar, ao norte, do antigo Seminário Sageral. Agora, em junho, o acervo será transferido para 2 módulos da sede definitiva. A falta de espaço para expor condignamente seu acervo e mesmo para agilizar o museu foi sempre um alto problema. Por isso, em 22 de maio de 1968, numa tentativa de motivar a comunidade e órgãos competentes para a construção de uma sede própria, realizou-se o lançamento da pedra fundamental no Bosque São Geraldo, nas proximidades onde mais tarde se iniciaria a construção. Outra tentativa foi feita em 25 de julho de 74, quando a reunião de autoridades e representantes dos diferentes setores da comunidade na Sociedade Ginástica, com o objetivo de homenagear o Sesc Centenário da Imigração Alemã. Bem, mais tarde, dentro do programa, nós vamos procurar desenvolver este assunto importante e que hoje, em regozijo, aos 20 anos do museu, nós estamos procurando trazer à nossa comunidade.
Aqui, amigos do Ponto do Encontro, nós estamos aqui junto à FIDEM. E como você já informou, nesse histórico que você está realizando aí dentro do seu programa nesta noite de segunda-feira, sobre o aniversário dos 20 anos do Museu Antropológico Diretor Pestana, mantido pela FIDEM, nós estamos aqui para informações também a respeito desse importante acontecimento para com o meio do trabalho. Nós devemos comunicar a todos os amigos que acompanham o Ponto do Encontro que, relacionado aos 20 anos do Museu Antropológico Diretor Pestana, está sendo realizado, nesse momento, aqui na sala número 100 da FIDEM, uma palestra. Além desta palestra, com projeção de slides e debates sobre o museu, ele é aberto a toda a população. Nós estivemos na sala 100 da FIDEM, presença maciça de convidados, estudantes, professores e populares que acorreram aqui para participar e tomar conhecimento de como vai o museu e também vários assuntos importantes. Slides estão sendo passados nesse momento e também uma palestra com a presença de muita gente. É um encontro que faz parte desta grande festa dos 20 anos do Museu Antropológico Diretor Pestana. O imóvel da Progresso Direto da FIDEM.
Foi iniciada a construção do primeiro módulo da sede definitiva, localizada próxima à sede administrativa e acadêmica da FIDEM. A obra foi projetada pelos engenheiros Fernando Kreide e Jorge Fogenbach, medindo 50 metros de frente por 30 de fundo, num total de 1.500 metros quadrados de área coberta. O museu é de caráter regional e destina-se a recolher, analisar e conservar em exposição permanente ou em seus arquivos objetos referentes à história e antropologia da região, bem como realizar pesquisas no âmbito das ciências sociais e a se constituir em centro cultural regional através de exposição, debates e encontros. Atualmente, o museu compõe-se das seguintes secções: arqueológica, antropológica e documentação, cada uma delas apresentando um rico acervo que seria impossível mencionar através de um simples artigo. A partir de 1970, com o objetivo de tornar o museu sempre mais conhecido pela população do município e da região, e mesmo para suprir o problema de espaço, foi incentivar o trabalho de realização de exposições e mostras. Até 1980, foram organizadas 23 envolvendo os mais diversos temas. Todo trabalho que merece destaque é o que diz respeito às publicações. Já foram publicados 2 livros, 11 cadernos e 8 impressos, além de artigos de jornais e periódicos. Também a equipe do museu proferiu palestras, participou em encontros e congressos de história, arqueologia e antropologia, e orientou, sobretudo, os estudantes em suas visitas ao museu. Daqui a pouco, quantas pessoas já visitaram o museu nos seus 20 anos no Rio Grande do Sul? O museu foi visitado por 70.440 pessoas. 70.440 pessoas. O museu cumpriu, portanto, ao longo dos 20 anos que hoje transcorre, o objetivo de seus fundadores, não a simples guarda de coisas antigas, mas, acima de tudo, em laboratório que descobrisse, estudasse e elaborasse a história do povo e a transmitisse fiel e íntegra às gerações presentes e futuras. O museu foi e é, portanto, obra de quem acreditou e acredita que a história é a alma do povo. Um povo sem história não tem passado. Um povo sem história não tem passado. Não pode viver em plenitude o presente e, muito menos, projetar-se para o futuro. Até o presente, o museu teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 diretores. Depois da reportagem desta noite, você saberá quais. 21 horas, 27 minutos. 20 anos que hoje completa o nosso museu, ele teve como diretores Dr. Martin Fischer, já falecido, 1961 a 69, Professora Maria Helena Amaral Shore, de 1970 a 73, Jaime Luiz Calai, 73 a 75, Professor Danilo Lazarotto, de 75 a 78, Professor João Vanderlei Geraldi, de 78 a 1980, e Professora Leonilda Maria Preisler, agora 1980. Merecem destaque ainda os seguintes funcionários que atuaram no museu: o Sr. Rolf Steinmetz, Nelsa Colossi Quintana, Pilar e Barbiano, também como a senhorita Tânia Maria Aimi, responsável atual pelo setor de documentação. Bem, amigos, nesta homenagem simples, mas sincera, em que o ponto de encontro também traz nesta noite alguns dados importantes, desde a criação, fundação do museu até hoje, 20 anos, na data de aniversário. São informações despretensiosas, mas que acreditamos nós tenha servido, inclusive, de anotações e de pensamentos do próprio público que vem acompanhando o museu há tantos anos. O museu não pode se constituir em obra de poucos, mas deve ser o resultado conjunto de toda uma comunidade que sabe preservar sua história e construir seu futuro. O povo sem história desconhece a sua arte. É até o tradicionalismo. Povo sem tradição é povo sem ideal. Um povo sem história desconhece sua arte, despreza seus monumentos, não compreende a linguagem de seus intelectuais, os que nem exercem a autoridade, não possuem perspectivas comuns e estáveis na atividade política e, o que é mais trágico, o povo sem história torna-se incapaz.